Estamos apresentando Salão Verde.
Passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim.
Estamos de volta com esta edição especial do Salão Verde, que celebra os 50 anos de Brasília, comemorado neste 21 de abril. Como você conferiu no primeiro bloco, a gente ouviu alguns personagens da cidade para saber o que mais os encanta aqui na capital e também quais os desafios que eles vislumbram para os próximos 50 anos.
E uma grata surpresa, Mônica, foi ver a preocupação dos jovens com o futuro da cidade e com a qualidade de vida por aqui. Integrante do coletivo Jovem pelo Meio Ambiente do DF, Robson Majus, se inquieta com a falta de ordenamento que tem marcado o crescimento da capital. Para ele, só uma mudança profunda de comportamento pode alterar essa trajetória.
Meio ambiente é uma questão ainda pouco difundida, principalmente o conceito de meio ambiente. As pessoas fazem uma leitura equivocada do que seja meio ambiente. Acham que meio ambiente é coisa distante, é para militante, pessoas que vão à luta à defesa de um animal, de uma planta, da água. Mas meio ambiente é muito, muito mais do que isso. Então, o que precisa ser daqui nos próximos 50 anos é uma boa difusão do conceito de meio ambiente e o enraizamento da educação ambiental, que é uma ferramenta que faz com que as pessoas tenham uma leitura acertada sobre o que seja desenvolvimento sustentável e que seja qualidade de vida. É fundamental a educação ambiental.
O poeta e jornalista Eudoro Augusto também se inquieta com as ameaças à qualidade de vida na cidade, principalmente pelo excesso de carros. Mas nem isso lhe tira o encantamento trazido pelo céu, pelo Lago Paranoá e pelo verde que toma a cidade nesta época do ano. Mas o Eudoro destacou um ponto bem interessante que a gente não poderia deixar de lado: a diversidade do fator humano em Brasília.
Eu morava no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu nunca conheci ninguém do Piauí, eu não conheci ninguém do Acre, eu não conheci ninguém do Rondônia. Aqui eu conheço gente do Piauí, gente do Acre, gente de Rondônia. Eu acho isso muito bom, essa coisa que Brasília tem de juntar, reunir pessoas de todo o Brasil. Isso é uma coisa bonita.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano.
Já o poeta Nicolas Baer destaca a ousadia como uma das características mais marcantes de Brasília.
Me encanta o fato de ser uma cidade muito nova, me encanta ser uma cidade assim instigadora, uma proposta modernista, de convivência, quer dizer, é um desafio. Me encanta assim, os espaços, a ousadia, a linha, a genialidade da criação de Brasília, tudo isso me encanta na cidade.
É nas peculiaridades de Brasília que Nicolas Baer encontra inspiração para versos como o que você confere agora.
Naquela noite, Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser superquadra assim, lá na minha cama.
O meio ambiente também é outra grande fonte de inspiração de Nicolas Baer, que no comecinho da década de 80 ajudou a fundar a ONG Movimento Ecológico de Brasília. Hoje, ele divide seu tempo entre as letras e a produção e comercialização de mudas. É por isso que o Cerrado está presente em vários de seus versos.
Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado.
E como todos os amantes de Brasília, Nicolas Baer deseja para a capital um futuro com a expansão ordenada, que seja baseada no planejamento e no amor à cidade.
Todo final de semana eu te procuro da Asa Sul ao Lago Norte. Eu tô sem sorte, quero te encontrar, Brasília.
E agora a gente muda de assunto para falar de um importante e inovador estudo que acaba de ser divulgado. Pesquisadores brasileiros e britânicos analisaram o papel da presença ribeirinha na conservação da Amazônia, apontando ameaças e oportunidades. Os resultados você confere agora com a repórter Andrea Fanzeres, no Momento Eco.
Momento o Eco.
Um estudo pioneiro realizado em 8 bacias hidrográficas no Amazonas mostrou quais são as consequências da saída de populações ribeirinhas das áreas mais remotas do estado em direção aos centros urbanos locais. A contribuição da presença dos moradores representa mais oportunidades do que ameaças, de acordo com o que observaram em 11 meses de viagens os pesquisadores Luke Perry e o brasileiro Carlos Pérez, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Eles e outros estudiosos resolveram analisar o impacto desse êxodo rural para as florestas e os rios do Amazonas, porque este é um assunto ainda pouco conhecido e particularmente importante para o estado, que tem a maior extensão de floresta tropical do mundo, vulnerável pelas pressões de desmatamento vindas de Rondônia e da estrada Porto Velho-Manaus, a BR-319. De acordo com um estudo, 77% da população rural nos 9 municípios pesquisados viviam a menos de 100 quilômetros do centro urbano mais próximo. Para além dessa distância, o número de habitantes cai abruptamente. Em cada uma das viagens, os pesquisadores conseguiram ir além da última moradia para ver como a natureza está sendo cuidada com ou sem gente por perto. Perceberam que, em muitos casos, a ação de grileiros foi barrada pela simples presença desses moradores e que, onde eles abandonaram suas moradias em busca de serviços, observa-se um aumento das atividades comerciais como pesca, extração de madeira e captura de quelônios, mesmo a centenas de quilômetros além da última casa. Essas ações são, em sua maioria, motivadas pela demanda de centros urbanos como Manaus, Rio Branco e Belém. Segundo Perry, em cidades como Coari, que recebe royalties pela exploração de gás natural no Amazonas, o preço dos tracajás são inflacionados em até R$100. Isso estimula o extrativismo em áreas ainda mais remotas. Ao longo do rio Tefé, os pesquisadores também presenciaram barcos de pesca comerciais atuando até 500 quilômetros além da casa do último morador ribeirinho. É claro que a chegada de grandes fazendeiros e pesqueiros a áreas remotas na Amazônia também pode interessar os ribeirinhos do ponto de vista econômico, principalmente diante das imensas dificuldades de acesso e obtenção de recursos. Por isso, a questão não é simples, e eles apontam para maiores esforços no estudo sobre os impactos da pressão comercial, a fauna e a flora em áreas pouco acessíveis da Amazônia. Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O cinquentenário da transferência da Câmara dos Deputados para Brasília será celebrado nesta terça-feira, dia 20, com o plantio de mudas do Cerrado. Entre as espécies escolhidas para serem cultivadas no Bosque dos Constituintes está o Baobá do Cerrado, árvore de grande porte que pode chegar a 40 metros de altura. A cerimônia de plantio está marcada para as 9 da manhã. O Bosque dos Constituintes fica atrás da Praça dos Três Poderes, bem em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros.
E já que o assunto é os 50 anos de Brasília, vale a pena a gente repetir a interessante história da arborização da cidade. A maioria das pessoas nem imagina a dificuldade que foi manter vivas as mudas de espécies exóticas e nativas plantadas na época da inauguração da nova capital. Construída sem a atenção necessária com a preservação do Cerrado, Brasília dependia do plantio de árvores para perder a fisionomia de poeira e lama.
E assim foi feito, Carlos. A companhia Nova Capital, Nova Cap, passou a plantar árvores exóticas vindas de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, mas na ausência de um planejamento paisagístico apropriado para a região, muitas das plantas não resistiram. Entre 1975 e 1976, a cidade se assustou com a morte de nada menos que 50 mil árvores.
Foi aí que a equipe do engenheiro agrônomo Ozanam Coelho iniciou o trabalho de desenvolvimento de sementes e mudas de espécies nativas.
A arborização urbana de Brasília foi uma epopeia, como toda a construção da cidade. Não havia viveiro, não havia pesquisa, não havia nenhum conhecimento do Cerrado e as espécies exóticas foram trazidas de fora, especialmente do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, e plantadas aqui, e todo mundo pensou que estava tudo muito bem. Só que a natureza disse não a isto. E a partir de 1975, 76, houve uma mortandade muito exagerada de árvores exóticas aqui. Árvores já adultas, com 6, 7 metros de altura, floridas, e de uma hora para outra todas mortas. Morreram 50 mil árvores adultas. E aí o que, que a gente fazia? Permanecia com o time ou mudava o time? Nós mudamos o time. Nós partimos para o Cerrado e fomos fazer pesquisas de espécies do Cerrado que pudessem ser plantadas em Brasília na arborização urbana E veio o sucesso aí depois de algum tempo.
Outra história marcante contada por Ozanam é a do ataque ao Buriti, que dá nome à praça que abriga a sede do governo local. Em abril de 1992, o desempregado Raimundo de Oliveira desferiu vários golpes de machado na Palmeira, que só não veio ao chão porque o homem foi contido a tempo pela polícia. Foi preciso muita habilidade por parte dos técnicos da Nova Cap para que a árvore não morresse.
Eu cheguei lá, o Buriti estava adernando, e o corpo de bombeiros se preparando para acabar de cortar, e eu resolvi salvá-lo. Então esse é o fato que não me sai da memória, é esse. E foi uma coisa que todo mundo me criticou, e eu tentei uma coisa nunca tentada em lugar nenhum, e deu certo. Eu consegui que ele sobrevivesse, porque ele já tinha sido cortado, 80% do tronco dele já tinha sido cortado. E eu resolvi salvar. Nós preenchemos a cavidade com a pasta apropriada, fizemos uma camisa de aço que está lá revestindo ele até hoje e estaiamos a palmeira. Pusemos aqueles cabos de aço que dão para ela o equilíbrio que ela não tem mais. E com isso ela sobreviveu.
A famosa palmeira da Praça do Buriti foi plantada no local em 1959. E além desse ataque sofrido em 1992, a árvore tem outra história curiosa. Ela nasceu em uma fazenda no caminho para Anápolis e a operação para trazê-la para cá durou 2 meses, envolvendo 40 profissionais. Para mantê-lo vivo no eixo monumental, foi preciso fazer uma cova úmida e impermeabilizada com argila, já que os buritis só nascem em locais úmidos.
A palmeira da Praça do Buriti foi escolhida como símbolo da cidade e foi tombada em 1985.
Dica da semana.
O nosso programa de hoje foi quase que inteiramente voltado ao cinquentenário de Brasília. Mas não podemos esquecer que hoje, 19 de abril, é Dia do Índio. Por isso, a gente encerra esta edição convidando você a visitar a exposição coletiva Terras Indígenas.
Em cartaz no Memorial dos Povos Indígenas até o dia 26, a mostra reúne trabalhos de diversos artistas, todos inspirados em algum povo indígena do país. Vale a pena conferir. A abertura ocorre hoje, às 18h30, com a presença de indígenas de várias etnias. O Memorial dos Povos Indígenas fica no Eixo Monumental, em frente ao Memorial JK. Se você for lá, aproveite para caminhar até o famoso Buriti, que dá nome à praça. Agora que você sabe a curiosa história daquela árvore, a visita certamente terá um significado bem especial.
E com essa dica, a gente encerra esta edição especial do Salão Verde, que foi editado e apresentado por mim, Mônica Montenegro, na companhia de Carlos Oliveira. A gente gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa produtora Lucélia Cristina, que correu atrás de todos os depoimentos que você ouviu aqui hoje, e também ao Marcos Brito, que encontrou as músicas que você conferiu. Os trabalhos técnicos foram de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
A quem te veja, nave de aço, avião, mas eu te vejo, ave de pluma, asas abertas sobre o chão. A quem te veja, futurista e avançada, mas eu recolho em ti a paisagem rural, lá de onde eu vim, fazendo iluminada. E quem declara guerra teu concreto armado, nunca sentiu a paz do teu concreto desarmado. A quem te vejo exata, fria de urna e burocrática, te vejo, é gata noturna, quente, sensual, enigmática.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.